é também olhar, né, por uma linha do tempo, resgatar algumas coisas importantes, trazê-las dentro de uma narrativa para o cenário atual, dentro desse cenário atual também recodificar alguns símbolos, alguns entendimentos, para que a gente possa, né, dar sequência e se encaminhar para um futuro. É isso, né? A escrita, ela tem esse papel. Imagine a história sem a escrita, o que seria, né, Tadiane?
Nossa, tu tem toda a razão, Beverly. O registro é fundamental, né? Principalmente nos tempos de hoje, em que tudo é tão volátil, tudo é tão. Dá a impressão, às vezes, ser tão passageiro, tão descartável. Então, eu me preocupei em, como disse o Juventino quando fez o texto de apresentação deste livro, um dos dois livros que eu lancei agora há pouco tempo, né? Esse eu lancei essa semana. E As Casas de Ontem, que é o resultado de uma pesquisa. O Juventino apresentou e disse que uma das importâncias desse livro é dar voz a todas as pessoas, sejam elas servidores, ou tenham sido servidores públicos, ou ainda são, ou não, ou da sociedade civil, sociedade como um todo, na luta pela preservação, pela proteção, pela. Desvelamento da importância de se ter, né, de se conservar uma parte do nosso patrimônio histórico-cultural, pois os bens culturais são direitos constitucionais, que acesso à cultura, aos bens culturais, como eu disse, é um direito dos cidadãos e cidadãs brasileiras, e às vezes passa despercebido, né, pelos governos que não entendem dessa maneira e, enfim, escolhem outras prioridades.
Claro.
Então, esse livro que eu lancei na quarta-feira, que é o resultado dessa pesquisa, é bastante importante por este registro, o registro do que Caxias fez nos últimos 50 anos, talvez assim, de mais importante para preservar o patrimônio, né? Caxias, quando eu falo Caxias, eu falo do poder público com a participação da sociedade.
Claro. Tadiane, eu tinha feito uma proposição, suponho que tenha caído a linha, e você acabou não conseguindo escutar, mas eu vou retomar porque me parece que é fundamental. Hoje é um sábado. No sábado as pessoas têm um pouquinho mais de tempo, né? Estão com o rádio ligado. E esse rádio que faz companhia, ele também ajuda a gente a entender cenários, apontar tendências. E quando a gente está falando de literatura, né, de obras e da própria produção criativa da Tadiane Tronca, a gente está falando um pouco disso tudo. Então, antes especificamente de falar deste livro que foi lançado nessa semana, que ele não é, ele é um livro, gente, de pesquisa, ele não é ficcional. A Tadiane tem alguns livros que são ficcionais, né? Enfim, tem outras obras, mas como eu mencionava no início, a Tadiane, além de ser servidora, né, alguém que está dentro da costura, dentro de uma perspectiva de quem gesta alguns planos, projetos, porque está do lado de dentro do balcão, né? Quando a gente fala em balcão público, por exemplo, é alguém muito ligado às artes, é alguém também que, como eu disse, tem um processo criativo, tem um trabalho com a escrita. Ela também faz parte, ela canta, né? Ela faz parte do vocal sem batuta aqui de Caxias do Sul. Ou seja, eu queria, antes de tudo, Tadiane, entender por que que a arte, por que que esses processos criativos teus e de outros artistas são fundamentais para consolidar uma sociedade civilizada?
Bem, aí é uma questão bem ampla, bem complexa, né? Cada pessoa tem as razões de ser, de fazer as suas escolhas, mas a arte é um, eu, na minha opinião, né, a arte é libertadora. A arte emancipa o ser humano, a arte, a cultura, a educação, óbvio, né, mas assim, mais a questão da arte e da cultura. Ela permite que a gente leia o que está acontecendo no mundo, na sociedade, na nossa sociedade local, e permite que a gente reinterprete as coisas, né? Reinterprete a sociedade, as relações, e com isso a gente vai se emancipando, vai tomando um lugar no mundo, vai tendo consciência do que perpassa por tudo, né? Tudo, nada é por acaso. Tudo que está acontecendo tem um sentido, tem um objetivo, e eu vejo a arte assim, como uma coisa fundamental para o ser humano, para a vida do ser humano. Eu transito, como tu falaste aí, por vários gêneros, tal, nada profissionalmente, fora essa parte da literatura, que é onde eu mais me identifico, mas eu não consigo ver a vida sem a arte, né? Sem essas questões culturais. Que trazem aquilo de mais grande que tem o ser humano, né? que vem de dentro da alma, do espírito, e isso traz, renova a gente, sabe? É, falando assim bem amplamente, né?
Claro. Bem interessantes, porque quando a gente está falando dos processos individuais, claro, né, tem essa coisa toda que você mencionou de que cada um sabe o que te move, né, o seu propósito de vida, a sua forma de entender o mundo, a sua perspectiva, o lugar de onde entende as coisas, no lugar onde está também na cena espaço-tempo. Mas há também, Tadiane, uma costura importante de que as artes, elas renovam a civilidade da humanidade. A gente nem sempre é civilizado, né? Quantas vezes a gente diz que a gente é brutal, ainda é bestial, ainda é reptiliano, se a gente fosse parar para pensar alguns termos que estão aí na baila, né? Mas a questão não é se somos assim ou se somos assado, é o que queremos ser. E aí tem um papel importante que a arte executa, né? De humanizar até aquilo que a gente achava que não fosse possível naquele contexto. Então, dentro dessa ótica, né? Da civilização, da civilidade, do poder conviver, entender as coisas que acontecem a partir da perspectiva da arte, ela, sem ela, nem consigo imaginar um mundo. Você consegue?
Não, eu não consigo, Beverly, eu acho que é bem isso, é poder entender, né, a arte, ela ajuda a gente a descobrir coisas, a humanizar, é bem como tu diz, a humanizar, a descobrir, a desvelar, não é à toa que em certos períodos da humanidade, os governantes, que são os que detêm o maior poder, eles tentam anular isso, eles tentam dificultar o acesso a esses bens culturais, a essa condição de entendimento, de consciência do que está acontecendo e o porquê estão acontecendo determinadas coisas, para que as pessoas não tenham essa noção e não tenham essa consciência e sejam subjugadas. Porque se tu conhece, se tu sabe, né, consegue descobrir o porquê tu está aqui, porquê isso acontece, porquê aquilo acontece, vai ser difícil de ser subjugado, tu vai entender e vai fazer tuas opções conscientemente, né? E isso, não que a arte tenha só este papel específico, não, mas ela ajuda, né? A cultura, a educação, nem se fala. A arte ajuda nesse processo, além da questão mesmo assim da estética mesmo, né? Da beleza, da contemplação, tu vê ou escuta uma música, né? Ler um livro, ou ver observa uma exposição de arte, são tudo coisas que te elevam, me parece, né? Elevam a gente para uma outra dimensão. Eu fico, às vezes, pensando, meu Deus, tem no mundo gente que nem... Quando eu estou observando uma coisa, aproveitando de um momento assim, eu me sinto tão privilegiada de poder estar ali vendo aquilo e tal. E aí eu penso, meu Deus, tem gente que nem sabe que isso é possível, que isso existe, que, né? Porque não tiveram oportunidade. E isso é também o papel do poder público, no meu entendimento, de claro, na medida do possível, né? Propiciar essas oportunidades para as pessoas.
Uhum. Né? Perfeito.
As secretarias de cultura perspectivas, assim, no mundo todo estou falando.
Né? Claro, claro. Tadiane, nesse gancho, né, nessa linha de raciocínio que a gente vem fazendo aqui do trabalho da Tadiane, da escrita, das artes em geral, e trazendo, né, para este contexto, por que que ela é um pano de fundo para tudo que acontece, né? É disso que a gente está falando. Eu quero retomar, se você me permite, Tadiane, eu lembrei, quando eu agendei essa entrevista com a Tadiane Tronca, eu lembrei que eu já entrevistei a Tadiane muitas vezes, assim como outros profissionais da comunicação em Caxias do Sul também o fizeram, né? E em várias frentes, porque inclusive a Tadiane ocupou espaços como servidora importantes, né? No qual ela respondia por serviços públicos em Caxias do Sul. Eu tô rindo, já vou contar por quê, tá? E eu sempre tive... Não, na verdade é porque eu imaginava, Tadiane, eu nunca falei isso, mas vou falar porque num sábado permite, né? Eu imaginava a Tadiane uma pessoa muito séria, quem vê talvez uma primeira... vez a Tadiane, tem uma imagem mais séria, assim, mais contida, né, da figura, e não imagina, talvez, né, o que a alma revela, né, porque nem sempre aquilo que a gente tem como uma aparência física, um estereótipo, uma imagem, é o que de verdade a gente é, e é bacana a gente falar disso porque descola de um mito, né, quem a gente é, quem a gente quer ser, e aí eu quero resgatar a Tadiane, eu encontrei ela muitos anos atrás, nunca te falei isso, Tadiane, tô falando agora, há muitos anos atrás, um espaço mexicano que abriu em Caxias do Sul, era um restaurante, estava inaugurando. Você lembra disso?
Do restaurante, eu tô lembrando, que aliás, tinha falta de uma comida.
Exato. E fechou, né? Não deu certo. Mas enfim, tinha pimentas, coisa e tal. Eu estava nesse mesmo espaço que ela, nós não fomos juntas. E aí começou a tocar essa música. Já vou contar a história, só vou rodar para ilustrar. Escuta aí, Tadiane. Pronto, só um trechinho para lembrar, não sei se ela vai lembrar, mas eu fiquei tão impressionada. Primeiro, porque boleros são, é um tipo, né, um gênero musical que a mim toca em lugares da minha alma, Tadiane, que eu não sabia que existia. E assim, descobri recentemente os boleros, assim, coisa de 10 anos, e na ocasião, você cantava essa música, mas a voz solta, nem era a época ainda do vocal sem batuta, a voz solta, assim, no restaurante, eu disse, mas quem é essa pessoa? E o que fez com Tadiane, que eu conheço, aquela pessoa séria, que eu já entrevistei milhões de vezes, né, e você tava, assim, numa alegria, eu disse, olha, veja, a gente às vezes se relaciona com as pessoas, conhece nossa comunidade, mas no estereótipo, não conhece de verdade a essência. E é isso que eu quero trazer. Como a arte também é capaz de revelar aquilo que é importante, que é imutável, que é atemporal e que tem a ver com a alma e não com o estereótipo. É um pouco isso que eu queria trazer à tona a partir dessa percepção.
Que legal, Beverly. Não lembrava disso. Muito legal mesmo. É, sim, é, para mim, né, para mim, a arte me eleva ao melhor de mim, né, ao melhor dos mundos, assim, eu diria. Preenche vários aspectos da minha vida e eu não viveria sem, né, eu acho que é o que tem de melhor, assim.
E
eu repito, né, eu acho que é um privilégio, assim, quando a gente consegue ter oportunidade de usufruir disso e principalmente de atuar, né. Aí é um passo além ainda, né, de atuar com esses gêneros da arte, enfim, dessas diversas dimensões, que é um pouco o que eu faço, né. Desde pequena, na verdade, eu tenho um pouquinho dessa... Eu acho que vem de família, assim. Minha família sempre teve alguém ou mais de uma pessoa meio envolvida com isso, e a gente vai vendo isso, né, vai convivendo... E aprende a gostar, né? A leitura, para mim, desde pequena, minha mãe, minha tia eram professoras, tinha aqueles livros de capa dura, o meu tio, o avô. Então, isso também vem de um pouquinho de família, né? Mas tem também muito Estado que tem que propiciar isso.
Não há dúvida, Estado, enfim, todas as suas instituições, como a escola, a igreja, a comunidade. Agora, Tadiane, você falou em família, eu acabei lembrando também das pessoas que estão conosco numa jornada, e acho que também é interessante a gente fazer não sei se a palavra é justiça, mas eu me sinto na condição de trazer como uma justiça também as parcerias, as múltiplas parcerias que fizeste ao longo da jornada, como escritora, né, com aquele que eu sei que também é teu amigo, Juventino Dalbó, você mencionou ele na entrevista, né, em várias frentes. Eu lembro que vocês fizeram trabalho de pesquisa em conjunto ou atuaram de forma conjunta. Eu lembro desde aquele trabalho com o Sanguanel, né? Uhum. A questão das mulheres aqui da antiga Eberle também, o trabalho de pesquisa. Até porque o Juventino também é outra dessas figuras de Caxias do Sul que a gente conhece pouco, né?
Olha, tu falou agora uma coisa extremamente importante. A minha mãe costuma dizer como tu tem amigos bons, como são legais os teus amigos. E isso é verdade, eu tenho uma relação de amizades assim, muito profícuas, muito sinceras e de um, enfim, de um nível que eu só me orgulho. Tanto em nível assim, em âmbito de profissional quanto de visão de mundo. Né? A gente compartilha os mesmos ideais, enfim. E nesses momentos de trabalho assim, mais relevantes da minha vida, eu sempre pude contar com esses amigos. Inclusive o pessoal do Sem Batuta. Né? Esse projeto que eu fiz, só se tu me permite falar, ele que chama Ficção e Realidade, a Memória no Encontro de Dois Mundos, eu lancei um romance, que eu lancei em junho, que é A Casa do Navio Pintado, e este que eu lancei essa semana, As Casas de Ontem, que é fruto de uma pesquisa, do meu curso de Direito ainda, que eu aprimorei muito, eles trabalham com a questão da memória, né? Um no campo ficcional, um no campo não ficcional. Eu tive a colaboração de muitos amigos aqui, não vou nem citar porque vou perder, né? Posso deixar alguém de fora. E importantíssimas colaborações na estética do livro, no conteúdo, na questão do projeto. E uma delas foi a Helenira Plux, que me ajudou muito aqui na questão do conteúdo. Mas o Juventino, ele vem sendo a minha referência desde que eu comecei a trabalhar, né, nos anos 80, lá no município. E o Juventino é a inspiração para muita gente. Isso foi dito até no dia do lançamento desse livro. As pessoas, não são todas, óbvio, né, assim, mas o círculo que conhece ele... reconhece, ele é a pessoa que está nessa questão da cultura e do patrimônio há mais tempo na cidade. O meu livro abrange o período de 1975 a 2022, o livro da pesquisa, né? E o Juventino, ele estava no grupo que começou a pensar as questões de preservação do patrimônio lá em 1975. Então, ele contou muitas histórias aqui, ele me ajudou a rever, me ajudou a ver se faltava alguma coisa importante... Fora todo o resto, né? Sempre que eu tenho uma coisa na cabeça, assim, eu vou, Juca, o que tu acha disso? Tem a Sigrid também, que é muito amiga e que também está sempre dando ideias. Enfim, eu sou muito feliz por isso também, as amizades. E as amizades são também uma coisa, assim, que deixam a vida da gente melhor, não é verdade?
Verdade, nossa, se é verdade. Tadiane, isso tudo posto, veja, né, como as costuras elas vão tecendo esse tecido que a gente chama de sociedade, né, e vem chegando até aqui. Você falou de dois livros mais recentes, que são desse ano de 2022, que fazem a gente repensar também o quanto a pandemia impactou nessa força, talvez, né, de possibilidade de fazer com que os artistas, os escritores produzissem, né, porque veja, embora a gente ficou isolado, agora em 2022 você consegue lançar dois livros, né? Que precisam ser revisados. É tudo um processo, não é assim, né? Eu decido e lanço na semana que vem. Então, suponho que a pandemia interferiu um pouco nessa possibilidade, né, de lançar dois livros quase que coladinhos um no outro, né?
Sim, de fato. Porém, eu tinha começado o romance ainda antes da pandemia. Eu iniciei em 2019. Eu tinha ideia e tudo parte, na minha concepção, tudo parte de uma ideia, né? A gente tem que ter uma ideia. Quando a gente tem a ideia, isso na questão da literatura, imagino que seja, imagino não, é assim para todas as artes. A ideia é o fundamental. Quando vem a ideia, bah, é um momento quase de ápice, né, do criador, assim, do artista. Ah, vou fazer tal coisa. Então, eu tive a ideia no início de 2019. Aliás, era uma ideia que eu já vinha, assim, trabalhando na minha cabeça, que era a questão do romance, do enredo, né? O que seria a questão principal. E aí, eu comecei a trabalhar um ano, mais ou menos, e veio a pandemia. Bom, e nesse sentido, sim, né? A pandemia foi talvez, um motivo pelo qual eu consegui produzir mais, porque eu fiquei mais em casa, né? Trabalhando, normalmente a gente sai, vai para cá, vai para lá, e isso tira um tempo. E não, com a pandemia eu fiquei totalmente reclusa e produzi, tanto que eu praticamente terminei o romance ainda durante a pandemia. E aí eu pensei, e agora? E aí lembrei desse livro de pesquisa que era meu trabalho de conclusão do curso há 11 anos atrás, do curso de Direito que eu fiz. Eu disse, vou retomar aquele e vou fazer um projeto que vou juntar os dois livros, tendo como fio condutor a questão da memória, e vou apresentar para a Lei de Incentivo Estadual, que, por sinal, está funcionando super bem. E foi isso, eu fiz isso em 3 anos e meio, ainda estou fazendo, porque agora os livros lançados, tudo certo, mas eu tenho que finalizar o projeto, prestar contas, porque eu consegui um patrocínio da... A alternativa é a gravação em serigráficas e conseguir, né, esse patrocínio bem legal, conseguir publicar os livros, tem que terminar o projeto. Isso tudo, Beverly, só para o ouvinte ter noção, foram 3 anos e meio, sem parar, de segunda a segunda. Sendo que a parte da pesquisa, ela tinha já eu parti de alguma coisa já escrita, né? Senão seriam mais mas seria mais tempo ainda. Uhum. Mas resumindo assim, deu 3 anos e meio de trabalho diário. E eu queria dizer para os ouvintes que é uma coisa muito incrível escrever, e que aí eu disse ontem também numa escola que eu fui, que já adotou o romance para as crianças. As pessoas que frequentam escolas, que leem, que têm condições, assim, em condições normais, elas conseguem escrever, se elas se esforçarem para isso, né? E porque a escrita é fruto de uma vivência, né? De experiências e de tu dominar a tua língua. Então, não é uma coisa assim absolutamente, isso é só para um mínimo de pessoas no mundo. Não, se tiver as oportunidades, a gente pode fazer as coisas, né?
Uhum, não há dúvida, com certeza. Tadiane, sobre essa questão agora dos livros, né? São dois, em junho foi lançado aí o romance A Casa do Navio Pintado, e agora, na última semana, dia 17 especificamente, teve As Casas de Ontem. São obras totalmente diferentes, você já explicou aqui, né? Que seria que você falasse um pouquinho de uma e de outra, se possível, e onde elas estão disponíveis? Eu sei que para essa última, que tem a ver com a questão aqui de todo um compilado, né, histórico-cultural de Caxias do Sul de 75 a 2022, que passa ser também uma possibilidade de pesquisa, né, e também de preservação histórica, teve uma das iniciativas que eu tenho achado mais bacanas dos últimos tempos, que é a possibilidade de estar no arquivo histórico, né, ou de estar no museu com artistas, com escritores, para atividades no local, né, ao vivo, conversar, chamou-se colóquio, né, essa do lançamento, mas tem outros nomes bem bacanas também, Uma Noite no Museu. Acho tão sensacional esse tipo de iniciativa.
Eu posso falar mais do arquivo, porque com quem eu tenho mais contato, elas estão desenvolvendo um trabalho, vem desenvolvendo há anos, e agora mais intensamente, essas interações com a comunidade, né? E esse colóquio já foi o 19º colóquio. Mas, assim, falando dos livros, o romance, que é uma ficção, que se passa no tempo passado, intercalado com o tempo presente, e tem uma dose bem legal de humor e trabalha com um mito da região. Quem está lendo e está me dando retorno diz que é uma leitura que flui, é uma leitura... Estão gostando muito, o retorno está sendo muito legal, estou muito feliz com isso. O romance, então, é isso, né? É uma ficção, mas tem como fundo a nossa história aqui de Caxias. Eu me inspiro em certos fatos, me inspiro em algumas pessoas, figuras da cidade, sejam elas conhecidas da família ou não, para criar personagens, para criar a história, né? A gente não inventa 100%, né? A gente vai tornando mais interessante as memórias que a gente tem das coisas, transformando em uma ficção, né? Então eu pego lá, sei lá, meu tataravô fazia isso, aquilo, eu vou me inspirar um pouco nele, mas eu transformo, eu crio um personagem buscando algumas coisas que eu vivi, que eu vivenciei, que eu conheci, que eu li sobre. Então isso é a criação, né? E cria um enredo, uma história, uns conflitos, aquilo que a literatura faz, né, na verdade, com fluidez, com criatividade, com humor, que é o que estão dizendo. E interessante só um detalhe, eu escrevi o romance sempre com música, né? Aí eu escolhi lá umas 10 músicas que eu ouvia sempre para aguçar minha sensibilidade, é um troço incrível, Beverly. E também para que os ouvintes que não vivenciaram essa experiência, assim, saibam. A gente entra num mundo, parece que esse mundo existe de verdade, a gente cria, né, um mundo, a gente é o deus da história, e a gente faz o que quer, né, com os personagens, e a gente, quando eu digo a gente, estou falando de mim, né, a gente sente pelos personagens, a gente vivencia, é muito interessante isso.
Muito
uma experiência, assim, fantástica, né? Muito diferente da experiência de escrever um livro que é uma não-ficção, uhum, que é o segundo livro que eu escrevi neste ano, né? Que eu publiquei neste ano, que então é uma pesquisa, é o resultado de uma pesquisa. Esse segundo livro, As Casas de Ontem, Vida e Morte do Patrimônio Histórico Cultural de Caxias do Sul, 1975 a 2022. Ao contrário, é tudo que está aqui, aconteceu na cidade, né? Não é nada ficcional. Então eu busquei trazer para as pessoas essa fonte inédita de pesquisa inédita, eu digo, porque não existe, que eu saiba, um livro que registre tanta coisa ao mesmo tempo como este livro está registrando, que é a evolução jurídica, o que acontece, que leis que Caxias foi fazendo desde os anos, fim dos anos 70 e a década de 80, evoluindo na proteção do seu patrimônio, as leis que foram se transformando, o Conselho do Patrimônio, a criação da Secretaria de Cultura, a importância da educação patrimonial, e aí eu trago, eu pesquisei profundamente, busquei até os processos judiciais que estavam arquivados, os principais casos que Caxias vivenciou nessa luta, que foram sobre a Cantina Antunes, onde tem o Centro de Cultura hoje, Henrique Ordovacílio, né? A Estação Férrea, o antigo Hospital Carbone, que hoje é a nossa maravilhosa sede do Arquivo Histórico, o Cine Ópera e, atualmente, a Maesa, aí, que está ainda em muitas discussões. Isso são os casos emblemáticos que ganharam capítulos específicos, mas em todo o livro, que tem quase 500 páginas e 70 imagens do arquivo, do acervo do arquivo, eu vou permeando com todas as histórias dos principais bens, sejam públicos ou não. Por exemplo, um monumento ao imigrante, museu, a prefeitura, o prédio da prefeitura, tudo aquilo que é de mais significativo para a cidade. Né? As casas particulares, eu cito vários exemplos de casas que sobreviveram, outras que foram demolidas, quando, como, porque, né, eu procuro reunir o que foi de mais importante nesses últimos 50 anos. É óbvio que poderá ter alguém que leia e diga, faltou tal coisa, faltou isso, faltou aquilo, óbvio, né, porque não tem como colocar tudo.
Uhum.
Na minha visão, eu consegui, busquei, tentei colocar o que foi de mais importante em termos de ações e também de omissões.
Uhum.
O que o poder público fez importante, principalmente o poder executivo, né, municipal, mas também tem o legislativo, tem o Ministério Público, tem as entidades, né, aí a sociedade, e o que não fez. E aí que eu digo que eu tive também a contribuição no olhar do Juventino, assim, sugerindo, esqueceu isso, ou coloca aquilo, e da Helenira também, que trabalha lá no arquivo ainda. E eu acredito tenho certeza que esse livro se torna uma fonte de pesquisa super importante para os próximos anos, assim, com certeza, porque ele reúne, tem muitas publicações já existentes, muitas virão ainda, mas esta aqui reúne muitos elementos na mesma publicação, né?
Não há
dúvida. Para pesquisadores, principalmente, mas também para pessoas que queiram saber o que aconteceu com tal.
Uhum.
Esses prédios esses exemplos que eu citei, né?
Uhum.
E ter um panorama geral do que Caxias fez, da trajetória do nosso município neste aspecto de proteção ao patrimônio nas últimas 5 décadas.
Perfeito, muito interessante, realmente um legado importante para Caxias do Sul. Tadiane, para quem quiser, obviamente, agora encontrar os teus livros lançados em 2022 e os anteriores também, eles estão disponíveis nas livrarias?
Sim, eles estão nas livrarias a um determinado custo e estão também disponíveis no site da editora Bestiário, que daí o custo é menor. E tem comigo também, né? Porque o autor sempre fica com uma porção de livros.
Legal demais, que bom.
Isso é importante dizer, para pesquisa, no caso do livro As Casas de Ontem, eu fiz já doações para o Arquivo Histórico, para a Biblioteca Pública Municipal, assim como o romance também está disponível na Biblioteca Pública Municipal para retirada, né? Para leitura, enfim.
Legal.
Para quem não puder comprar, mas vou dizer já de antemão que o valor dos livros é um valor extremamente, não sei, mas assim, é bem acessível, porque ele é financiado, né, pelo Procultura do Governo do Estado, então ele está, com certeza, 50% mais barato do que se fosse comprar normalmente, assim, numa livraria, os preços de livraria comum.
Os preços de mercado, né?
Preço de mercado, porque eu fiz esse abatimento justamente porque os cofres públicos já estão financiando, né? Então, não tem por que cobrar de novo a mesma coisa do consumidor, enfim,
claro,
né?
Claro, claro. Acaba que é uma forma de acesso também, né? O nome disso chama-se democracia, acesso ao que é de direito. Exatamente. Eu queria agradecer, Tadiane, a tua presença aqui, uma entrevista ampla que a gente pôde fazer, eu disse que o sábado permite, né? E retomar a série de entrevistas que a gente já fez inúmeras vezes contigo. Espero que a gente consiga falar mais vezes. Um forte abraço, viu? Obrigada.
Nossa, eu que agradeço, Beverly, por mais essa oportunidade que vocês me dão, viu? Muito obrigada, um abraço a todos.
Um abraço, até. Tchau, tchau.